Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, hoje é sábado, 10 de abril de 2021. Um bom sábado para todos os que estão na companhia da Voz da América. Convosco está o Mariano Bartolomeu, está na produção. A Ana Guedes está na apresentação. Transmitimos em direto desde Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio PGVT Capital FM. Estamos em FM em Bafatá, também com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, a rádio Sitchanoku. A Leste FM também na cidade de Gabu. Na cidade de Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio e na cidade de Cachungo ouvem a Voz da América em FM através da Rádio Berlando. Na emissão deste sábado no espaço da Janela de Angola vamos saber aqui algumas opiniões sobre a decisão do presidente angolano não convidar o presidente principal partido da oposição para o almoço que assinalou mais um aniversário de paz e reconciliação em Angola. Isto na primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos aqui falar. Vamos falar de vacinas, da situação aqui nos Estados Unidos relativamente à campanha de vacinação. Iremos conversar também com um jovem realizador angolano. Mas, antes de tudo, as notícias neste sábado.
E agora passemos à atualidade mundial, aqui aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. O governo do Irão anunciou hoje a entrada em funcionamento de novas e modernas centrífugas que permitirão enriquecer mais rapidamente o urânio. A televisão pública mostrou o presidente Hassan Rouhani a inaugurar um conjunto de 164 centrífugas no complexo de Natanz, numa cerimónia em videoconferência. Este aumento de capacidade de produção no país contraria os compromissos assumidos no acordo assinado com cinco potências mundiais, entre elas os Estados Unidos e a União Europeia, e surge depois de Washington e Teherão terem acordado manter uma segunda ronda de conversações indiretas em Viena na próxima semana. O Irão continua a exigir que os Estados Unidos levantem as sanções impostas por Trump antes de qualquer negociação, mas a administração Biden nega. Entretanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visita Israel amanhã e segunda-feira. Austin deverá reunir-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Benny Gantz e o tenente-geral das Forças Armadas Aviv Khoshavi. Na Somália, o governador da região da Bahia sobreviveu a uma tentativa de assassinato hoje, depois de um homem-bomba ter atacado o restaurante na cidade de Baidoa. Testemunhas e autoridades disseram que um homem com um colete suicida tentou abordar o governador Warder Duyo, mas um segurança impediu o contacto, tendo, no entanto, detonado o colete explosivo que provocou a morte do guarda-costas e de três civis. Uma testemunha no local disse ao serviço somali da Voz da América que o governador chegou ao restaurante minutos antes da explosão. Também hoje, mas na capital Mogadíscio, dois polícias de trânsito foram mortos numa explosão numa estrada no distrito de Yashid. Noutro ataque, na cidade de Quismayo, um agente de segurança foi morto quando um dispositivo explosivo improvisado colocado no seu carro disparou. O grupo terrorista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade dos três ataques. Em Myanmar, um ataque supostamente coordenado das guerrilhas étnicas Exército Arakan, Exército de Libertação Tang e Exército Nacional da Aliança Democrática matou pelo menos 14 polícias e deixou mais 5 feridos e 2 desaparecidos hoje no estado do Shan. A informação foi avançada pelo portal de notícias Irrawaddy, que cita uma testemunha, mas até agora nenhum dos grupos reivindicou o ataque. A consultora Africa Oil and Power considerou que a recente descoberta de petróleo pela empresa italiana Eni, ao largo da costa de Angola, mostra que o país continua a ser muito atraente para as grandes petrolíferas internacionais. Na segunda-feira, haverá uma nova ronda de licitações de 3 blocos terrestres na bacia do Baixo Congo e 6 na bacia do Kwanza, que está a atrair muita atenção dos investidores. A consultora, que trabalha com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, reconhece que a pandemia afetou o mercado petrolífero, nomeadamente o preço do produto, mas assegura que o que se manteve constante durante este período é a magnitude das reservas de petróleo e gás de Angola, que não só representam algumas das bacias menos exploradas a nível mundial, mas também parecem aumentar de tamanho a cada nova avaliação. Nos Marrocos, o jornalista Omar Hadi, em prisão preventiva há 8 meses por acusações de espionagem e violação, iniciou hoje uma greve de fome para exigir que seja julgado em liberdade condicional. Hadi considera que as acusações contra si são falsas e exige que seja julgado em liberdade, reiterou o seu advogado Milut Kandil. Ele reconhece que a greve de fome representa um perigo para a vida do repórter devido aos grandes problemas de saúde que já apresenta.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Nos próximos minutos vamos falar aqui de política em Angola a propósito do almoço do Dia da Paz e Reconciliação Nacional oferecido pelo Presidente João Lourenço e que causou alguma perplexidade quando o chefe de Estado não convidou o Presidente do principal partido da oposição, a UNITA. Para alguns, Paz e Reconciliação Nacional são assim uma farsa. O Norberto Sá até conversou com Samuel Chialo, cofundador da UNITA, o ativista cívico Raul Tati, e Luís Jimbo, analista político e responsável do Instituto Angolano para os Assuntos Eleitorais.
A exclusão do presidente do partido da oposição em Angola, de Alberto Costa Júnior, do almoço de celebrações da paz realizado pelo chefe de Estado angolano, gerou uma polémica em vários setores importantes da sociedade angolana, deixando um sinal claro que a reconciliação ainda tem um caminho longo por percorrer, avançaram analistas. João Lourenço, num comunicado tornado público à imprensa, em vez de dar efeméride, anunciava que apesar da celebração ser em prol da paz e reconciliação nacional, o referido banquete contaria apenas com nacionalistas que se bateram contra a luta de libertação nacional. Para o ativista social Raul Tante, esta postura de tentar inverter o simbolismo da data para afastar os seus adversários políticos destacou sérias preocupações quanto à eficácia do processo de reconciliação nacional, sobretudo por não ter sido tidos nem achados os subscritores dos acordos de Luena, assim como o líder do Galo Negro, enquanto parte da guerra civil em Angola.
O ato do almoço, sinceramente, eu passei a ficar bem mais preocupado, porque vejo que está-se a levar esses processos para outro rumo, onde não há adversários políticos, mas inimigos, que ontem se bateram militarmente e hoje só se bateram através de um outro campo do campo, mas sempre inimigos. E eu digo bem porque quando há adversários há certos limites no exercício, mesmo da competição política. Mas quando são inimigos, os inimigos às vezes desaparecem, os inimigos éticos, morais, desaparecem. Porque nós temos a pedir um presidente, por chamado, vejo que o presidente da República foi muito infeliz em deixar vazar estes sentimentos de inimizade e hostilidade para com o presidente da UNITA.
No entendimento do analista político Luís Jimbo, a data que se podia comemorar de forma simbólica com o ímpeto de união de irmãos servindos no período de guerra civil, acabou em polémica em que o chefe de Estado saiu mal na fotografia.
Precisamos ter em consideração que nós comemoramos o dia da paz e da reconciliação como um dia memorável do reencontro entre irmãos que antes estavam desavindo. Quem são estes irmãos? Provavelmente representavam grupos seguidores da UNITA e não entra lá. É fundamental que recordar esta data os líderes destes movimentos, destas organizações e as pessoas vivas que ainda podem prestar uma memória sobre todo este nosso fenómeno de guerra, estejam reunidos numa mesma mesa. Porque é um símbolo de partilha, é um símbolo de dignidade e de boas relações humanas entre irmãos antes de vindo para a ausência do presidente da UNITA. Isso significou o que exatamente menos em 2020, portanto, vemos exemplos diferentes da Comunidade Nacional da Paz e da Reconciliação, onde, inclusive, foram feitos símbolos nacionais para militantes da UNITA, representantes da UNITA, de famílias da UNITA, de famílias doentes lá. Ainda este ano isso não se verificou. Aliás, bem pelo contrário, verificou-se que há uma divisão, há uma manifestação de não comunicação e de não relacionamento entre o líder do MPLA e o líder da UNITA, entre João Lourenço e Adalberto da Costa. Isso é um impacto negativo, é um exemplo muito triste para uma sociedade que saiu recentemente da guerra e que quer promover uma cultura de tolerância e de respeito para a diferença.
Diante das cenários de crispação marcadas por atos de intolerância, Luís Imo entende que é da responsabilidade do Presidente da República, João Lourenço, enquanto chefe de Estado, poder abraçar todos os angolanos e não confundir assuntos do partido e os da nação.
É a ele quem cabe promover as soluções políticas para promover mais emprego e acabar com a fome. João Lourenço deve se posicionar como chefe de Estado e abraçar todos os angolanos, incluindo os líderes dos partidos da oposição. E isso não deve ser enaltecido de forma alguma. Não se está a fazer bem. Não é bom. Isso não promove a tolerância, muito pelo contrário. Neste caso, o Presidente da República tem que atuar no sentido dos angolanos e principalmente os jovens que fazem hoje 19 anos de paz, que já estão jovens ativos na sociedade, de perceber que a promoção da paz se faz com a tolerância, se faz com o respeito pelas diferentes ideologias políticas, que faz com o multipartidarismo. E quem é o mensageiro quem é o mensageiro e fio último destes princípios? É o Presidente da República, é o Presidente João Lourenço. E por isso que aqui o MPLA tem maior responsabilidade no ambiente que se vive, no ambiente que se vive de intolerância, de mensagens de agressão, de intolerância e de violência nos órgãos de imprensa pública, nas redes sociais. O MPLA tem maior responsabilidade em fazer tudo para parar com isso. Isso vai motivar e polarizar os jovens à violência. E, enfim, o último, quem tem a responsabilidade de promover e garantir a estabilidade? É quem governa, é o MPLA. E então, é este sentido de preocupação que deixa-me o atual ambiente, o atual contexto que se vive.
Mesmo o ativista dos direitos humanos, Raul Tati, resumiu a questão da paz e reconciliação nacional como paz de vencidos e vencedores, argumentando a afirmação com base nas circunstâncias em que ela terá sido conquistada com a morte do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi. O também prelado católico entende que a paz efetiva possui várias componentes, sobretudo nestas novenas, que deviam ser colocadas um assento todo, um aspecto da reconciliação nacional, onde ia residir a sua maior preocupação.
A ideia que eu tenho é para todo o processo é que estamos diante do papai dos vencedores. Digo isso porque as próprias circunstâncias em que foi praticamente dada esta paz, ou esta ideia de paz, foram circunstâncias trágicas. Portanto, o Dr. João Sabino tinha sido eliminado.
Pode ser que o retorno nos faça такива за
figura mais alta na hierarquia do partido em 2002, após a morte do vice-presidente António Dembo e do líder fundador Jonas Savimbi. Como coordenador da então Comissão de Gestão, dirigiu pela UNITA as negociações para a paz no país. 19 anos depois, Gatto considera que o dia 4 de abril de 2002 devia ter sido melhor aproveitado para que o país marcasse uma verdadeira viagem que definisse sem equívocos o período histórico antes e depois. A VOA contactou o secretário para a informação do Presidente da República, Luís Fernando, mas sem qualquer sucesso. O AMBO, Voz da América, Norberto Sapete.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. Assim, para receber notícias da Voz da América todos os dias, envie uma mensagem para mais um 202-251-9466 com o seu nome e a cidade de onde nos fala. Grave o nosso número na sua lista de contactos, nós vamos gravar o seu. E amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos do conjunto Quiesos e domingo é tempo para conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha e a conversa com um dos nossos amigos. Este é o cardápio e o menu para a emissão vespertina da Voz da América em português de amanhã, domingo. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver ali as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e também do mundo. esqueça que pode ver e ouvir as nossas reportagens na internet em www.voaportugues.com. Não esqueça, pode também comentar essas notícias e reportagens. Estamos também no Facebook, nesta rede social, encontram-nos através de Voa Português. Estamos também no Twitter e no Instagram e também no YouTube. E não esqueça, nós temos um novo número do WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português, é 10 de abril de 2021, é sábado. Um bom sábado para todos. São os votos. Ana Guedes está na apresentação e do Mariano Bartolomeu na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também com a nova Rádio Paz, isto na cidade de Quelimane. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu a Rádio Sihanouk e a Leste FM em Buba. Estamos em FM com a Rádio Papagaio. Estamos em FM também na cidade de Cachunco com a Rádio Berlangdo e em Bissau. Ouvem a Voz da América em português através da Rádio Pijigiti e da Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da campanha de vacinação para a Covid-19 aqui nos Estados Unidos e depois iremos falar com um jovem realizador angolano. Mas, antes de mais, as notícias neste sábado.
E agora passemos à atualidade mundial, aqui aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. O governo do Irão anunciou hoje a entrada em funcionamento de novas e modernas centrífugas que permitirão enriquecer mais rapidamente o urânio. A televisão pública mostrou o presidente Hassan Rouhani a inaugurar um conjunto de 164 centrífugas no complexo de Natanz, numa cerimónia em videoconferência. Este aumento de capacidade de produção no país contraria os compromissos assumidos no acordo assinado com 5 potências mundiais, entre elas os Estados Unidos e a União Europeia, e surge depois de Washington e Teherão terem acordado manter uma segunda ronda de conversações indiretas em Viena na próxima semana. O Irão continua a exigir que os Estados Unidos levantem as sanções impostas por Trump antes de qualquer negociação, mas a administração Biden nega. Entretanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visita Israel amanhã e segunda-feira. Austin deverá reunir-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Benny Gantz e o tenente-geral das Forças Armadas Aviv Kochavi. Na Somália, o governador da região da Bahia sobreviveu a uma tentativa de assassinato hoje, depois de um homem-bomba ter atacado o restaurante na cidade de Baidoa. Testemunhas e autoridades disseram que um homem com um colete suicida tentou abordar o governador Warder Duyo, mas um segurança impediu o contacto, tendo, no entanto, detonado o colete explosivo que provocou a morte do guarda-costas e de 3 civis. Uma testemunha no local disse ao serviço somali da Voz da América que o governador chegou ao restaurante minutos antes da explosão. Também hoje, mas na capital Mogadíscio, 2 polícias de trânsito foram mortos numa explosão numa estrada no distrito de Yashid. Noutro ataque, na cidade de Quismayo, um agente de segurança foi morto quando um dispositivo explosivo improvisado colocado no seu carro disparou. O grupo terrorista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade dos 3 ataques. Em Mianmar, um ataque supostamente coordenado das guerrilhas étnicas Exército Arakan, Exército de Libertação Tang e Exército Nacional da Aliança Democrática matou pelo menos 14 polícias e deixou mais 5 feridos e 2 desaparecidos hoje no estado de Shan. A informação foi avançada pelo portal de notícias Irrawaddy, que cita uma testemunha, mas até agora nenhum dos grupos reivindicou o ataque. A consultora Africa Oil and Power considerou que a recente descoberta de petróleo pela empresa italiana Eni, ao largo da costa de Angola, mostra que o país continua a ser muito atraente para as grandes petrolíferas internacionais. Na segunda-feira, haverá uma nova ronda de licitações de 3 blocos terrestres na bacia do Baixo Congo e 6 na bacia do Kwanza, que está a atrair muita atenção dos investidores. A consultora, que trabalha com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, reconhece que a pandemia afetou o mercado petrolífero, nomeadamente o preço do produto, mas assegura que o que se manteve constante durante este período é a magnitude das reservas de petróleo e gás de Angola, que não só representam algumas das bacias menos exploradas a nível mundial, mas também parecem aumentar de tamanho a cada nova avaliação. Nos Marrocos, o jornalista Omar Radi, em prisão preventiva há 8 meses por acusações de espionagem e violação, iniciou hoje uma greve de fome para exigir que seja julgado em liberdade condicional. Radi considera que as acusações contra si são falsas e exige que seja julgado em liberdade, reiterou o seu advogado Milut Kandil. Ele reconhece que a greve de fome representa um perigo para a vida do repórter devido aos grandes problemas de saúde que já apresenta.
Obrigado. Domingo amanhã, na Janela de Angola, vamos conversar com o grupo Quiesos, há quase 20 anos, a animar a música angolana. E, como sempre, aos domingos, saúde com a doutora Graça Matinho e também a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos, assim, que voltem a estar em contato connosco amanhã, domingo. À medida que os Estados Unidos se aproximam do seu objetivo de vacinar 200 milhões de americanos até ao final de abril, a administração Biden está a tomar mais medidas para ajudar outras nações, nomeadamente um coordenador para a sua resposta global à Covid-19. Do 9 de abril, todos os adultos nos Estados Unidos serão elegíveis para obter a vacina, anunciou o presidente Joe Biden, a 2 semanas antes do seu prazo original, 1 de maio.
Estamos agora a administrar uma média de 3 milhões de vacinas por dia, mais de 20 milhões de vacinas por semana. Só no sábado comunicamos que foram administradas mais de 4 milhões. Somos o primeiro país a administrar 150 milhões de vacinas e o primeiro país a vacinar totalmente mais de 62 milhões de pessoas.
Sob pressão de outros países para partilhar vacinas, no início desta semana, Biden nomeou Gail Smith como coordenadora para a resposta global da administração à Covid-19. Smith é uma especialista em saúde global que tem defendido o envio de vacinas sedentárias para o estrangeiro.
A liderança americana é desesperadamente necessária e estou extremamente confiante de que podemos estar à altura da ocasião.
Enquanto muitos países de rendimento baixo e médio começaram a inocular com vacinas e doses chinesas provenientes do COVAX, o mecanismo global de partilhas de vacina da ONU, os peritos dizem que ainda há muito que os Estados Unidos podem fazer para além de fornecer doses excedentárias.
Como um objetivo pode ajudar a aumentar a capacidade de fabrico? Pode trazer ordem e transparência ao mercado de vacinas em todo o mundo, que é pouco transparente, caótico e não é responsabilizado no mercado.
Na terça-feira, Biden visitou também um local de vacinação numa capela na Virgínia. A sua administração lançou uma coligação de líderes religiosos e comunitários para ajudar a persuadir os americanos relutantes a se vacinarem, cerca de 20%, de acordo com as sondagens. Os americanos estão também a desafiar cada vez mais os protocolos de saúde, incluindo muitos que celebraram uma vitória no basquetebol universitário no início desta semana.
Temos mais de 60 mil novos casos que ocorrem todos os dias. E os adultos mais jovens são agora os vetores. Eles estão a espalhar este vírus. Vão aos jogos de bola, vão a restaurantes e bares.
De acordo com a Casa Branca, cerca de 40% de adultos nos Estados Unidos receberam pelo menos uma dose e quase 20% da população total está hoje totalmente vacinada.
principal partido da oposição de Zimbábue diz que o governo está novamente a reprimir os críticos ao dar uma sentença de prisão a Macombarero Arovici, de 28 anos, considerado culpado de incitar à violência. Mas grupos de direitos humanos dizem que o verdadeiro objetivo é intimidar os manifestantes que exigem mais apoio financeiro para os pobres. Mayra.
Nos próximos 14 meses, esta será a casa de Macombarero Arovici, condenado à prisão na terça-feira. As autoridades dizem que o jovem de 28 anos deu um apito para alertar os manifestantes da oposição a atacar a polícia durante um protesto em fevereiro do ano passado. Mas a Organização Advogados dos Direitos Humanos do Zimbábue afirma que apenas evidências circunstanciais foram usadas para condená-lo por incitar à violência e resistir à prisão. Kossam Kube, da Advogados para os Direitos Humanos.
Acreditamos que os factos nos quais o tribunal se baseou para chegar à decisão de condenar não apoiaram tal decisão. Portanto, foi um erro grave da parte do tribunal condená-lo por esses crimes e vamos definitivamente levar isso em consideração.
O movimento de oposição para a Aliança para a Mudança Democrática disse que a condenação de Arovici marcou um triste dia para a democracia. A sua prisão aconteceu num protesto, exigindo que o governo fornecesse mais apoio aos zimbabueanos pobres. Tendai Biti, da Aliança para a Mudança Democrática.
Isso confirma a emasculação completa das instituições do Estado no Zimbábue. A condenação e a sentença pesada têm como objetivo enviar um efeito assustador ao movimento democrático no Zimbábue.
O Zimbábue diz que a condenação de Arovici, que participou de muitos protestos contra o governo, foi legítima e legal. Ndavaningi Nick Mangwana, do Ministério da Informação.
Ele fez aquelas declarações que incitavam a violência. Então, é simples. Você incita a violência? É uma ofensa criminal? Sim, é. Havia evidências contra ele? O tribunal determinou que havia provas contra ele? E é isso que determina a condenação.
Arovici enfrenta outras acusações relacionadas à organização de protestos durante o bloqueio da Covid-19 no país e uma acusação de sequestro. Ao deixar o tribunal após a sua condenação na terça-feira, Arovici gritou: a luta continua.
Vamos deixar-vos com a Manso Miguel, que conversou com o jovem realizador angolano Eric Laber.
nosso convidado hoje é de Angola, Eric Leva, o seu nome. Uma breve apresentação. Eric Leva, gêmeo de Evan Leva, nasceu em 1986 em Luanda, a capital de Angola. Entrou para o cinema por via de outras paixões, entre as quais a literatura e a fotografia. Inicialmente operador de câmara em programas de televisão e documentários, Leva faz parte do coletivo criativo Geração 80.
Eu apaixonei-me principalmente por Bergman, e mais Bergman, que eu conheço a sua dispensa apresentações, claro. Eu via muitos filmes de Bergman, mas eu via filmes de Bergman em literatura, em livros. Livros que falavam sobre os filmes dele, falavam ensaios que falavam sobre a obra dele e de outras crianças. Mas eu apaixonava-me pelos filmes dele sem antes ter visto os filmes, portanto eu não tinha acesso aos filmes.
Leva não é apenas apaixonado pela obra de Bergman. Na sua fase de iniciação e nas suas várias aventuras, diz ter cruzado com a obra, entre outros, do meu colega Mariano Bartolomeu e com a literatura da América Latina, em particular a que explora o realismo mágico.
Estão Jorge Luís Borges, Adolfo Bioy Casares, Gabriel García Márquez. Constantemente, porque estamos a falar do Instituto Camões, tivemos muito contato com o Saramago e depois de coisas muito mais diretas, que é José Cardoso Pires, mas eu sempre gostei dessa forma de literatura que consiga reinterpretar a realidade de forma mágica. Porque, de facto, tanto nós como eles, eu estou a falar da América Latina, no caso muito específico assim do México, são realidades muito, muito subversivas à realidade, mas são contatos literários que tentam ao máximo subverter o princípio da realidade dos seus contextos, porque a realidade é muito mais exagerada do que esses autores propõem a fazer. E eu sempre tive esse interesse em que, estando numa realidade tão desperta e tão confusa e tão colorida, entre aspas, como Luanda, era preciso e é preciso um contato muito mais idílico, muito mais mágico, muito mais fantasioso do que uma coisa mais direta e mais documental.
E com base nessas e outras referências, Eric Leva embarca para a produção de curtas, como Lúcia no Céu com Semáforos, em 2018, ou Enóquio, que não tinha coração, uma obra de 2020.
O Enóquio é um filme que eu sempre tenho muito carinho, é um filme meio inacabado, mas eu gosto dele mesmo assim, porque é um filme que retrata justamente isso que eu tive a dizer, do lado fantasioso. É um filme que nós, eu e o meu irmão, transfigurarmos a figura do Pinóquio e transformamos em Enóquio, um rapaz de rua angolano, perdido, e que supostamente ele nasce numa oficina, mas o Geppetto, que é o senhor que supostamente o constrói, o esquece de oferecer um coração, porque ele não tem as ferramentas para o dar um coração. Então ele põe na rua uma criança atrapalhada e perdida, que não sabe lidar com os seus sentimentos, torna-se imaturo, disposto ao erro. E o filme depois trata que alguém o diz, e tal coração está com uma fada madrinha, que a filha dizer é uma prostituta da Baixa de Luanda, que pode oferecer esse coração. Então, essa coisa também de transfigurar contos populares, histórias conhecidas no nosso contexto.
Na Voz da América, em conversa com Eric Leva, jovem cineasta angolano, que foi co-guionista do filme Ar-Condicionado, realizado por Fradique, também da geração 80. Este ano, Leva deve publicar a sua primeira longa-metragem, Nossa Senhora da Loja do Chinês.
É um projeto que eu vou realizar, é um grande desafio para mim, que é a minha primeira longa-metragem, especialmente para nós, na geração 80, e para... Eu acho que para toda Angola e todas as pessoas que se preocupam não só com o cinema, mas com a cultura angolana, eu, modéstia à parte, acho que é um projeto muito significante, porque só a priori nós temos a oportunidade de fazer um filme com tamanha envergadura, porque é um filme comparando com tudo o resto que nós, geração 80, já fizemos, mas também dando uma volta de 360 graus ao que já foi feito em Angola nos últimos tempos, nós achamos que é um projeto grande, entre aspas, e achamos que nessa altura do Covid, que é um projeto que eu comecei a escrever na primeira semana do estado de emergência que foi decretado cá em Luanda, comecei a escrever em março, de raiz, e começamos a gravar em outubro do ano passado, e o filme está agora em edição, e eu acho que para nós foi um grande desafio. Digo mesmo, parabenizo a nós todos, porque em tempos em que estamos é duplamente mais difícil trabalhar, porque fazer cinema é difícil em qualquer outro contexto, do mais rico ao mais pobre. Então eu acho que eu estou contente, estou muito contente, estou ansioso e estou à espera do resultado do filme, e eu espero que as pessoas, não exijo elas revejam esse aspecto da dificuldade, mas eu espero que elas vejam no nosso filme uma outra forma de pensar, de fazer cinema em Angola. E, acima de tudo, para mim, é uma carta de amor e ódio à própria minha cidade. E eu acho que esse filme, acho para mim pessoalmente, vou voltar a dizer, acho que é um projeto que foi crescendo para mim com muito amor, mas que nesse momento eu acho realmente que vai ser um produto interessante.
Esse chinês que vocês abordam no filme tem a ver com o chinês que anda por Angola?
Nossa Senhora da Loja do Chinês, esse filme é Loja de Certeza, e nós temos pessoas como o Goi Salucombo e a Ana Paula Lisboa, são pessoas muito táteis na maneira de comunicação, são pessoas preparadas para comunicar e ter esse vídeo. Mas nós estamos com um problema, que não é bem um problema, é um desafio, que é como é que vamos abordar e divulgar esse filme. Porque é um filme que tem muitas camadas, tem várias histórias paralelas e passeia em muitos motivos sociais. Nós lidamos nesse filme com religião, com a influência da China em Angola, lidamos com problemas da vaidade política, lidamos com o problema da fome, da precariedade das pessoas aqui na nossa cidade e de como estamos tão corrompidos socialmente. Mas, acima de tudo, também eu falo de uma coisa muito interessante para mim, que é as situações domésticas. Eu gosto de falar muito do que se passa dentro de uma casa. Numa família, resumo-se uma sociedade, por assim dizer. Eu, de facto, garanto que é um filme muito interessante.
Eric Leva, caminhamos para o final da nossa conversa. Aguardamos ansiosamente pela estreia do seu filme, Nossa Senhora da Loja do Chinês. Fazer cinema em Angola nestes tempos da Covid e também nestes tempos de dificuldade económica, como é que é, de facto?
É muito interessante, e uma pergunta que eu se calhar não estou preparado para responder, porque eu não sei, porque eu tenho estado a acompanhar tanto o meio do ano passado como este ano com grande admiração, porque temos visto que nós em Angola realmente tivemos, nos últimos anos, fases com muita capacidade financeira para produzirmos obras culturais em todos os aspectos, em todas as categorias, mas não foi feito muita coisa. Mas então, nós vemos que agora estamos com um país em crise, um país, entre aspas, desculpe o termo utilizado, quase no fundo do poço, e é um momento em que tu vês muitos filmes a saírem, bons ou maus, mas tu vês uma ligação profunda entre as pessoas. Não têm tanto dinheiro como havia, mas têm uma vontade e uma preparação e uma forma de se organizarem muito grande que não havia quando havia dinheiro. E isso eu não sou sociólogo para definir exatamente como tem acontecido. No nosso caso, da geração 80, foi uma fase para nos organizarmos, para pensarmos exatamente em que tipo de cinema queremos fazer e sermos ousados. E pensamos, aconteceu com o Arte Ensinado, que foi o filme que produzimos o ano passado. Foi um filme extremamente low budget, um filme muito barato, mas é um filme que tem dado o seu interesse, tem dado o seu caminho, mesmo internacionalmente. E nós vemos isso com admiração, e eu juro que eu não consigo responder, mas talvez tenha esse lado em que as pessoas, de facto, não precisam de muito dinheiro. Obviamente que se precisa para fazer cinema, mas eu acho que o principal que as pessoas precisam é saberem que estão encurraladas e ou trabalham juntas ou não trabalham. e trabalhando juntos percebemos que é o melhor caminho para dividir ideias e arranjar soluções.
Se o Eric fosse colocado na posição de médico para curar o cinema angolano e se calhar as artes, que diagnóstico é que faria e que medicamento é que daria?
Essa é uma pergunta da tua conversa, porque exigem algum tempo para pensar. Então, é uma pergunta muito, muito explicar. E eu, justamente, eu tenho essa noção de que, por exemplo, eu não tenho a pretensão de ser alguém que queira ou faça questão de divulgar o cinema ou lutar por isso de forma militante. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, tanto da nossa parte da geração 80, como muitos jovens menos capacitados, mas com grande vontade, que criam instituições, criam debates nesse nível. Eu, no meu caso, eu tenho muita parte disso. Eu gosto muito de conviver com as pessoas, mas eu não gosto desse termo em que a coisa, o cinema, tem que ser tratado de forma institucional ou de forma sindical ou de forma grupal. Então, eu acho que o cinema precisa é justamente isso. Precisa de ousadia, precisa de um pouco de ousadia e precisa, obviamente, de apoio técnico. Mas, para mim, principalmente, o cinema angolano precisa, e eu vou dizer agora, para mim, o que eu acho que seja talvez o melhor remédio é que o cinema angolano, como aconteceu com a música, aconteceu com a música angolana, com o próprio Kuduro, é que o cinema angolano, os cineastas angolanos, por exemplo, deixem de tratar o cinema como uma coisa em que tenha que servir um propósito narrativo pré-estabelecido pelos contextos europeus ou americanos. Nós temos que saber que, como, por exemplo, as manifestações culturais como o Kuduro nasceram de forma arbitrária, e se desenvolveram para formas mais técnicas, mais elaboradas. O cinema também tem que ser assim. Eu acho que o remédio do cinema angolano é a criatividade, que nós já temos. Nós já temos o remédio. Só que nós temos medo de implementar o remédio. Porque às vezes temos grandes ideias, que às vezes são distorcidas, parecem distorcidas, mas são ideias que nós temos que abdicar da vergonha e o medo de errar e fazer dessas ideias realidade. Sem nenhum tipo de medo. Acho que o remédio do cinema angolano é a originalidade. E nós temos o remédio já.
Conversamos com o jovem cineasta angolano, Harry Cleva. Foi uma produção e realização de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, aqui na Voz da América.
Amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, sábado 10 de abril de 2021. Em nome de todos os que estiveram nesta emissão, participaram nesta emissão, despeço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.